Tatiane, faz um resumo do que aconteceu nessa reunião de ontem.
Estou aqui representando primeiramente a Câmara, porque foi um ofício, né, do Executivo, pedindo que viesse um dos vereadores para poder representar os três vereadores. Por eu ser da área da saúde, eu fui aí nomeada pelo presidente da Câmara e agradeço por isso. E dentro do comitê também, como vice-presidente desse comitê, trabalhando diretamente no enfrentamento, né, do Covid. E fizemos, então, desde o início do comitê, reuniões entre nós mesmos para nos nortearmos, falarmos a mesma língua com a população. Depois tivemos reunião com bancos, lotéricas e farmácias que fazem parte de recebimento e pagamento. E ontem tivemos a reunião com associação comercial, informais e formais, e representantes no geral. Então, teve aqui representantes de loja de sapato, loja de roupa, presentes, alimento, academias, trazendo para nós toda a questão das suas preocupações, das dificuldades, porque a gente tem baseado demais na parte da saúde, que nós queremos preservar as vidas, mas também tem a parte econômica, que não é menos importante, mas a gente tem que trabalhar em conjunto para, no final, a gente ter o mínimo aí de sofrimento mesmo para toda a população.
Diante dessa reunião, após ouvir, inclusive, o prefeito, a promotora, a doutora Virgínia, a princípio é definido que na próxima quarta-feira, no dia 22, o comércio volte a abrir. Lógico, terá aí agora, será feito o decreto, e nesse decreto algumas normativas, né, algumas regulamentações. Mas, a princípio, se nada mudar esse quadro, no próximo dia 22 o comércio volta a funcionar em Bandeirantes, é isso?
Sim, Serginho. Todas as medidas, elas são sazonais. Conforme tiver os acontecimentos, então serão seguidos os passos e tomadas as atitudes, as medidas aí necessárias. Num primeiro momento, dentro do âmbito municipal, de certa forma está controlada a disseminação do coronavírus, do Covid-19, mas aqui nessa reunião hoje, o que foi muito discutido? Se vamos reabrir o comércio, tem que ser de forma horário reduzido, mesmo abrindo, né? Que a população tenha consciência, quem puder ficar em casa fica, para que conste nesse decreto a obrigatoriedade de toda a população só sair de casa com uso de máscara. Não tem máscara? Usa o lenço, usa um tecido dobrado, mas que faça uma barreira de proteção. O que importa não é o que vai estar ali tampando a boca, mas evitar levar a mão no rosto, as gotículas, ao você falar, não vai disseminar outras pessoas e evitar de você também se contaminar. Então, a partir do momento que abrir também o comércio, a gente tem que fazer sim, e eu bato isso nessa tecla com o prefeito, a questão da barreira sanitária. A gente sabe que o nosso município recebe pessoas dos municípios em volta, né? Itambaracá, Andirá, Santa Amélia, Batiá. Então, tem que ter uma triagem das pessoas que vão entrar dentro do nosso município, porque a gente sabe que vai haver mais casos. Mas que o nosso sistema de saúde tenha condições de atender aquelas pessoas que forem contaminadas e que não tenham que passar pelo dissabor de precisar de atendimento e não ter.
Vou fazer uma pergunta, ela é complicada, mas até por ser algo desconhecido, e a gente vê tanta guerra de informações, até algumas no aspecto negativo, politicamente tirando proveito e tudo mais. É para toda essa histeria mesmo? A coisa é séria, ou estamos exagerando, ou estamos sendo bombardeados por informações que nos deixam até assustados?
Bom, Serginho, a gente sabe que é um momento delicado, mundialmente falando. Quando a gente assiste na TV, os dados, eles são reais, realmente muitas pessoas morreram. Nós não estávamos esperando por isso. Há pouco tempo atrás, a gente teve no nosso município uma epidemia de dengue. Uma pessoa morreu por dengue. E é uma situação que é evitável, que se a população trabalha junto, todo mundo faz o seu papel, a gente consegue evitar. Então, a minha preocupação nesse momento é: estamos preparados para todo mundo, em conjunto, não deixar disseminar esse vírus dentro do nosso município? Porque o vírus está aí, ele está vivo, ele quer encontrar um corpo para sobreviver. Então, assim, como enfermeira, olhando para o nosso município, eu olho com muita preocupação. Se no caso da dengue a gente teve todo esse surto, toda essa epidemia, então a gente tem que agir com muita cautela, porque a doutora Virgínia falou uma coisa perfeita. Se morrer 2%, mas uma das pessoas que morreu foi meu pai, para mim é 100%. É a nossa família, é as pessoas próximas a gente que a gente está falando. Então acho que todo mundo tem que se unir, né? Falei com os comerciantes que tem o rádio, né? O sonzinho ali ambiente, que coloca uma vinheta, né? Mantenha a distância, use o álcool em gel, só entre com máscara. Se cada um fizer a sua parte, assim como na questão da dengue e todos os outros problemas, o H1N1, né, há um tempo atrás, a gente vai conseguir sair minimizando a situação, porque o que a gente viu dos outros países é aterrorizante. Falando particularmente, a gente teme pela nossa família. Então, assim, que a população realmente abra os olhos. Não é o momento de relaxar. Se a gente não está com tantos casos em Bandeirantes, é porque foi tomado medidas. Não é porque a gente foi incoerente ou se a gente foi precipitado em fechar tudo. Pelo contrário, foi porque fechou que não tem tanta disseminação da doença. Então, que a gente veja dessa forma e que a gente trabalhe em conjunto para vencer esse vírus, que é invisível, mas faz um estardalhaço, assim, sem palavras, né? Porque quando a gente realmente vê uma pessoa morrendo, uma pessoa com falta de ar, sofrendo e sem atendimento, ter que escolher a pessoa que você vai atender, eu acho que a gente tem que abrir os olhos e fazer a nossa parte, que é a única forma da gente passar por tudo isso.
Muito bem, eu vou conversar com o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Bandeirantes, José Rossato Filho. Bom, aquilo que você vinha pleiteando, né, muitas vezes até de uma maneira assim assintosa, dado as cobranças, aconteceu. E o fato é que parece que, a princípio, a gente fala a princípio porque as coisas mudam minuto a minuto. Eu falo em termos de doença, ainda mais um vírus desse que a gente conhece ele tão pouco ou desconhece totalmente. A princípio ficou definido quarta-feira, dia 22, com algumas medidas, com algumas restrições. Você, como presidente da Associação Comercial, achou que ficou de bom tamanho? Bom dia, Rossato.
Bom dia, Sérgio, ouvintes da Cabiúna. Olha, numa negociação, né, como posso dizer que foi aqui, né, junto com o prefeito, a promotora, como o prefeito falou, a promotora, ninguém está querendo ver o comércio fechado. Eles querem abrir, mas também existe o risco dessa doença que, como você falou, muito pouco se conhece dela, do seu contágio, da sua transmissão. E o prefeito, a princípio, nos disse que provavelmente quarta-feira que vem, tudo leva a crer que iremos abrir as portas do nosso comércio em Bandeirantes. Não para todo o segmento, ele vai fazer um decreto onde vai colocar quais são os segmentos que vão poder trabalhar, horário de funcionamento, quais são as restrições, o uso de EPIs, né, que são os equipamentos aí que com máscara, outros lugares aí também exigem luvas. Também a disponibilidade de álcool gel nas lojas para o cliente. Acredito que isso vai ajudar muito as pessoas que estão desesperadas aí com o seu comércio fechado. Então nós viemos nessa reunião aí com 7 representantes de vários segmentos, como já foi dito aqui, né, há pouco, e a gente espera que cada um, né, tenha saído satisfeito, pois colocou a sua necessidade, a sua particularidade do seu ramo.
Dentro do que foi proposto aqui a princípio, eu falo sempre a princípio, porque nós estamos há uma semana do fato acontecer. E tomara que não, mas muitas coisas podem mudar. Mas a princípio, alguma coisa assim que chamou atenção, redução de horário, e você falou alguns segmentos ainda permanecerão fechados. Serão restaurantes, alguma coisa nesse sentido?
Olha, pelo que eu estava conversando aqui, talvez a questão de academias estão pensando. Tinha uma representante aqui, né? Ela conversou mais com o pessoal e parece que vai ser num segundo momento. Não vai abrir tudo de uma vez, vai ter por etapas, né? E já estão preparando e também pediram a essa pessoa da academia, juntamente com as pessoas que são amigas dela, que tem também estúdios de pilates, tem academias também, o que está sendo feito nas outras cidades, né? Como que está sendo feito lá, o que nós podemos também? Porque ninguém é dono da verdade. A gente tem que ver o que está dando certo nos outros lugares e tentar trazer para que possa funcionar. O fato é que eles estão pagando aluguel fechado, com profissionais parados. Tem muita gente do comércio que falou que está dispensando funcionários, os colaboradores. Tem gente que falou aqui que está com boleto atrasado, que está com aluguel atrasado. Então a gente fica preocupado e o prefeito também está sensibilizado com essa causa, né? Só que também não pode chegar e mandar abrir todo mundo de uma vez, né?
De uma maneira geral, até porque a gente havia ouvido numa entrevista com o prefeito que poderia ser aberto na próxima segunda-feira, dia 20. Porém, dia 21 já é feriado. Aí vocês, de comum acordo, já achou melhor já? Se vai abrir, já abre na quarta, pós-feriado, é isso?
Olha, a maioria que esteve aqui fez essa sugestão, porque já que é para colaborar, vendo a boa vontade da doutora Virgínia, do Lino, em fazer as coisas acontecerem de uma maneira ordeira, que não venha trazer nenhum prejuízo para a saúde da população do município, então eles também acharam por bem que na segunda-feira ia causar tumulto, ia dar muita gente. Porque véspera de feriado, então, e o prefeito também achou bom, porque é um tempo a mais para estar elaborando e publicando esse decreto. E a doutora falou, só vai abrir a hora que tiver um decreto. Ah, porque a Polícia Militar também precisa desse decreto para tomar as atitudes que, porventura, venham a ser pedidos. A princípio, pelo que a gente entendeu aqui do próprio Reinaldo, do próprio Lino, da promotora, vai ter que haver alguma punição. Mas isso em último caso. Como o decreto não consta punição nenhuma, as pessoas, não vai acontecer nada, então eu vou fazer ao meu bel prazer. E não é assim, vai ser orientado, vai ter equipes da vigilância na rua, é um primeiro momento. Como disse o Reinaldo, só se for uma coisa muito grotesca, uma coisa que não tenha como consertar para já multar ou às vezes até perder o certificado da vigilância sanitária, proibindo até esse comércio de abrir, até se regularizar. Então a gente vê que a coisa é séria, né? Não estão para brincadeira, mas estão sensibilizados com os nossos comerciantes.
Chegou um denominador comum quanto ao horário de funcionamento ou não foi discutido?
Não foi discutido, que o prefeito também passou para algumas lideranças e vai ser feito a sugestão. O que foi dito aqui na reunião também é o que a cidade inteira tem comentado, a questão de bancos. Porque os bancos estão assim trabalhando com 30% só do seu efetivo, que isso aí é uma determinação superior, pelo que foi conversado aqui na última reunião com os bancos. E o que está acontecendo com isso aí? Como tem menos pessoa? Vamos falar assim, principalmente a Caixa Econômica agora, que vai ter também que fazer esse trabalho do pagamento dos R$600 aí, então está dando uma fila um pouco maior. Então, o comerciante, ele vê, e não é culpa da Caixa Econômica, é culpa de vai muita gente e às vezes não vai conseguir ser atendido no dia.
Desespero.
Então foi colocado também uma sugestão de colocar senha para essas pessoas, né, para que possam ser atendidas, né? Porque não adianta você ficar na fila e dobrar o quarteirão, como foi o caso de hoje, e o comerciante fechado. Aí ele se acha em desigualdade perante a lei, porque ele fala assim, puxa vida, o banco está tendo aí aglomeração demais, e nós, que às vezes no nosso comércio tem uma ou duas pessoas só, não vai dar aglomeração nenhuma estando fechado. E isso que chega para a gente. E a gente não está contra banco, não está contra ninguém. A gente só está passando aquilo que chega para a associação. E a associação, de uma forma ou de outra também, vai tentar disponibilizar máscara, ver um custo menor.
Colaborar
também. Se alguém estiver escutando também, que costure, que quiser procurar a gente, porque vai, pelo decreto, todo mundo vai ter que usar máscara, funcionário e cliente. Então, tem muita gente que não vai ter condições de comprar máscara, a gente sabe disso. E tem muitos também que, se não tiver a máscara, às vezes, no comércio, ele não vai entrar para comprar. Então, às vezes, o comerciante disponibilizando também um pouco. Não é todo ramo que você pode, um supermercado, quantas pessoas que entram por dia? Mas tem ramos que entram menos pessoas, você pode estar disponibilizando a máscara. E é isso que foi conversado, ter o álcool gel, ter uma pessoa nas portas para segurar, dependendo muito, Sérgio, foi falar também no tamanho do espaço físico da loja. Uma loja pequena, aí de uma porta, você não pode colocar 10, 15 pessoas. Já numa loja ampla, grande, isso aí vai ficar tranquilo, porque vai ter a distanciamento de pessoas. Então, é uma coisa assim que tem que ser colocado no decreto ainda, né? Eu acho que a partir disso, para nós, acredito que ficou de bom tamanho. Para quem estava fechado e para quem não estava sem norte nenhum, eu acredito que todos que saíram daqui, que eu conversei com eles, saíram satisfeitos a princípio.
Muito bem, eu vou conversar com a enfermeira Luana Silveira, ela que é da vigilância também, trabalha nesse setor, e fala como que está sendo feito esse controle, essa vigilância de uma maneira geral, e também, após o comércio abrir, caso isso concretize, como que será feito? Luana, bom dia.
Bom dia, Serginho, bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Nosso trabalho na vigilância epidemiológica do município tem sido de maneira a tentar controlar o número de pessoas contaminadas. Então, a partir do momento em que uma unidade de saúde notifica um caso ao serviço de vigilância, nós entramos em contato com todos os possíveis contatos da família. Então, digamos assim, quem são as pessoas que ele mora e as pessoas com quem ele trabalha. A partir desse momento, a gente fazendo esse levantamento, nós vamos conseguir identificar quais são os contatos e, a partir daí, a gente já aciona uma equipe de monitoramento que tem sido realizada pela universidade, pela UEMP. Então, eles têm um serviço de apoio junto com a gente ali na vigilância epidemiológica e eles fazem esse monitoramento diário para todos os nossos pacientes que estão notificados com suspeita de coronavírus, como também para todos os contatos, que para nós são possíveis portadores da doença. Então, a gente faz um monitoramento diário para tentar evitar o contágio da doença. E nesse mesmo monitoramento, a gente já faz um isolamento. Então, a gente deixa essa pessoa isolada por 14 dias, o isolamento é domiciliar. E, mais uma vez aqui, a gente já aproveita esse momento para reforçar com a comunidade a importância de cumprir realmente esse isolamento, porque não é uma medida que a gente faz à toa, né? É uma medida que foi proposta pelo Ministério da Saúde, né? O isolamento domiciliar de todas as pessoas que tiveram contato com pacientes que são portadores confirmados ou suspeitos de coronavírus, a gente isola por 14 dias no intuito de reduzir, né, o número de notificados, o número de pessoas doentes ou infectadas.
Nós temos mais de 100 ou menos de 100 nessas condições hoje, sendo monitorado.
Desde o início, né, do nosso monitoramento, nós já temos mais de 100 pessoas que estão dentro do nosso monitoramento. É óbvio que, como a gente monitora 14 dias, já tem pacientes que saíram de alta do nosso monitoramento e que a gente não já demos alta, então não tem mais 100 pessoas sendo monitoradas nesse momento. Mas a gente já teve 100 pessoas ao total, né, mais de 100 pessoas que já passaram pelo nosso serviço de monitoramento.
É um trabalho invisível, né, e discreto.
Com certeza, Serginho, é um trabalho que a gente fala, a vigilância, ele é um serviço de bastidor, né? Não é um serviço que a comunidade consegue observar, mas todas aquelas pessoas que estão, né, contaminadas, vamos colocar assim, ou que são possíveis suspeitos para a gente, conseguem observar esse serviço, que é o monitoramento que a gente faz.
Muito bem, eu vou conversar com a secretária de saúde, não vamos entrar em detalhes técnicos nenhum para a gente também, né, tentar adivinhar nada. Vamos falar só sobre essa reunião, que era um anseio, né, dos comerciantes de uma maneira geral, dos empresários de nossa região, e aconteceu essa reunião. E pelo que a gente ouviu, saíram todos satisfeitos. Se é o que esperavam, não sei, mas que saíram todos eles satisfeitos, e também eu acho que tira um peso da secretária de saúde nesse momento, do prefeito municipal, enfim, de uma maneira geral da equipe, né, de combate ao corona. Cristiane, bom dia.
Oi, bom dia, Serginho, bom dia, ouvintes. Foi um momento importante mesmo, esperado, aguardado, né, pelos comerciantes do município e também uma preocupação, né, da Secretaria de Saúde, junto com o prefeito Lino, em a gente ter esse espaço de ouvir, de acolher, né, de colocar a situação real, né, do município, do nosso histórico, aí, da nossa batalha contra o coronavírus. Foi produtiva, né? Nós tivemos como resultado assim, a exposição, né, dos casos, cada um expôs o seu lado e chegamos num consenso aí, acho que satisfatório para a população, né, a comunidade que vai mesmo receber o resultado dessas reuniões, desse trabalho de equipe.
A gente vai conversar mais, é lógico, depois que o decreto estiver pronto, aí a gente conversa com a senhora, com o prefeito, com a equipe técnica. Por enquanto, não vamos também levantar muita coisa. Agora, uma frase que me chamou a atenção foi a doutora Virgínia. Os índices lá, 0,2%. Pequeno, desde que não é ninguém da sua família, que não é seu pai, não é sua mãe. Pesada a frase e que faz a gente realmente refletir, né?
Isso, e é importante refletir isso, né? Nós precisamos cuidar dos nossos, né? Pensar nos nossos. Então, qualquer índice, nós vamos incansavelmente estar trabalhando para reverter isso no município.
Só para deixar bem claro, cada 1.000 morre 2, um exemplo. Ou 2 são fatais. Ah, é pouco, desde que não seja meu pai, não seja meu irmão, não seja minha mãe. Resumindo assim.
Isso, com certeza. Nós temos, assim, dentro do Brasil, vários índices, né? De realidade, né? De mortes aí, quem acompanha os boletins. Nós temos desde regiões, estados, que o índice está em 13%, infelizmente. Por isso, assim, essa luta nossa, essa batalha junto com a população, junto com o comércio, que está também, né, vestindo a camisa dessa situação, desse empenho, é para que a gente consiga passar. Se Deus quiser, nós ainda vamos olhar e falar, não tivemos nenhum, pecamos pelo excesso, se Deus quiser, né, que a gente consiga ter esse resultado aí na frente.